Muito boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas, dia que a gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. É, e esse é um assunto, o assunto desse episódio, aliás, é o primeiro conversa de cerca de 2025. Ele é um assunto que todo mundo acha que sabe um pouco, né? É a Amazônia. Todo mundo acha que sabe onde fica, que é, qual é o tamanho, quem vive lá dentro, o que que acontece. E as pessoas, às vezes, não sabem diferenciar a floresta amazônica do bioma amazônico do estado do Amazonas e querem botar ordem ali naquele lugar. Como se ninguém ali habitasse ou como se ninguém ali entendesse as regras daquele local, daquela região. E para acabar com isso, e principalmente para acabar com a retórica, com essa guerra de narrativas que sempre foi muito intensificada, mas que nas últimas décadas ganhou ainda mais espaço e peso por conta do advento da internet e das redes sociais, os produtores rurais dessa região, que sejam talvez um dos profissionais mais cobrados que vivem ali, criaram a APRE, a Associação dos Produtores Rurais Independentes da Amazônia. O objetivo central, falar a verdade sobre a região, defender o setor produtivo e o produtor amazônida. E para entender como é que essa iniciativa aconteceu, como é que ela se deu, porque a oficialização da associação, ela é muito recente. Então, nós vamos receber aqui o presidente da APRE, o Dr. Vinícius Borba, que já nos faz companhia nessa quarta-feira para o primeiro Conversa de Cerca de 2025. Dr. Vinícius, é sempre muito bom e um privilégio falar com o senhor, em especial aqui no nosso podcast dessa vez, quando a gente tem mais espaço para mais bater papo do que fazer entrevista, para a gente poder contar boas histórias, como é o caso dos produtores rurais independentes da Amazônia. Seja bem-vindo.
Olá, obrigado, nossa madrinha da COP30 do Agro, obrigado a todos. É uma satisfação estar dando o pontapé inicial aqui na conversa de cerca 2025, é muita honra, é muita responsabilidade a gente falar da Amazônia logo no início dos trabalhos aqui, mas eu acho que melhor forma não poderia ser, né? Trabalhar com a verdade, mostrando os fatos como ele é, sem medo de narrativas ou distorcer fatos.
Bom, doutor Vinícius, primeiro, de novo, quero agradecer por essa honra que vocês me proporcionaram, né, de ser a madrinha da COP30 do Agro. Para mim é um privilégio, porque eu falo muito sobre isso, eu defendo muito o produtor amazônico, e as pessoas não sabem o que acontece na Amazônia de fato, o quanto vocês trabalham e defendem esse local. E eu queria entender justamente como isso foi combustível para que a gente chegasse na APRE, porque essa, embora a APRE não tenha sido, ela tenha tido a sua oficialização muito recentemente, a história de vocês, produtores rurais independentes da Amazônia, ela vem de muitos anos já. É uma luta muito antiga, né?
Isso. No início do vídeo você falou que muita gente se diz entender da Amazônia, muita gente se diz especialista, só que eu vou pior um pouco. Existe um cenário que é muito pior. Muita gente se acha dono da Amazônia. Mas a Amazônia é a casa de quase 30 milhões de pessoas, goianos, gaúchos, mineiros, paulistas, que vieram para cá na década de 50, 60, 70 ou recentemente para produzir e tentar ganhar o seu pão. Então, hoje o problema é que muita gente se sente dono. Eu gostaria que essa turma fizesse isso lá nos Estados Unidos, lá na Rússia, chega lá e fala, ó, esse território agora aqui é meu, vocês vão criar floresta aqui agora, vocês vão destruir essa casa e deixar uma árvore crescer. Por que que eles não fazem lá? Por que que eles fazem só aqui? Por que que a gente, infelizmente, tem um Congresso e políticos acovardados ou manipulados por essas questões narrativas. E como a APRE apareceu? São pessoas que já têm um histórico de luta, de briga quanto a isso, de perseguições. No meu caso, eu sou advogado do agronegócio da Amazônia há mais de 20 anos, sou produtor rural de terceira geração, meus avós foram produtores rurais na Amazônia, meu pai é produtor rural na Amazônia. Então aqui não tem ninguém caindo de paraquedas. Por mais que o CNPJ seja novo, é uma associação que é formada por guerreiros antigos, pessoas que já têm um longo histórico de produção, de luta pelo agronegócio da Amazônia. Muitos deles vieram para cá justamente convidados, incentivados pelo governo. Isso mesmo, você não ouviu errado. No passado, na década de 50, 60, 70, é só você dar um Google aí, o governo do Brasil incentivava a vinda de brasileiros para a Amazônia, com programas como Integrar para Não Entregar, e incentivava, quase que obrigando, o desmatamento. Pessoas só conseguiam ter o título da sua propriedade se desmatasse pelo menos 50% da área, pessoas só conseguiam crédito bancário se desmatassem, o gerente do banco ia lá confirmar o desmatamento. Só que aí no meio do jogo a regra mudou, pegando todos nós de surpresa, e aí cansado de há mais de 10, 20 anos ser criminalizado, chamados de bandidos, chamados de desmatadores e toda sorte de adjetivos pejorativos aí, foi que essas pessoas que já possuem uma história individual de luta ou em suas associações se uniram na Ápria para se unir com outras associações, outras federações e políticos que queiram ajudar. Nós estamos sempre abertos para qualquer participação de qualquer político, federação, para que queira somar com a Ápria, mas também não aceitaremos que nenhuma associação, político ou federação queira dividir e diminuir a Ápria. Nós somos independentes, nós precisamos alçar voos solos naquela seguinte situação: se o meu representante, se o meu presidente da Federação da Agropecuária do meu estado, se o meu político que eu elegei para estar lá, meu governador, meu deputado, não me defende e eu estou sofrendo, nada mais justo do que a gente fazer a nossa legítima defesa individual de forma independente, porque o que não pode acontecer em pleno 2024 é a gente continuar ainda apanhando, sendo criminalizado por conta da narrativa que já vem aí por décadas, transformando a Amazônia num estado rico, pobre. Hoje, se você tiver curiosidade, que nos assista, vá no Google e faça duas pesquisas. Eu sempre peço para fazer essas duas pesquisas. Pesquise os 10 estados que mais têm floresta no Brasil. Você vai ver lá 10 estados. Pará, Amazonas, Roraima, nós temos 84% da floresta amazônica preservada. E depois, na outra aba de pesquisa, você pesquisa quais são os 10 piores estados em índice de desenvolvimento humano, onde tem a pior economia, a pior saúde, educação, infraestrutura, estrada. Você vai ver que, não por coincidência, os mesmos 10 estados estarão lá.
Agora, doutor Vinícius, por que que esse tipo de informação não alcança, ou esse tipo de informação de como as coisas começaram, né, como o setor produtivo começou a se desenvolver na Amazônia, não chegam, na sua percepção, na sua análise, à grande mídia e, portanto, à maior parte da população? Por que que a gente ainda precisa trabalhar? Eu falo sobre isso sempre, isso é uma coisa que nós temos em comum, eu e o senhor, quanto a gente acha empoeirado esse discurso de, ah, é a Amazônia. As pessoas não conhecem a Amazônia, não sabem o quanto vocês preservam da Amazônia, o produtor rural, mas nada desse processo que vocês viveram até chegar a esse ponto e até a regra do jogo mudar no meio do jogo, essa notícia, esse roteiro, não chegou na grande mídia. Na sua percepção, na sua análise, por que que isso aconteceu, doutor Vinícius?
É um teatro em várias cenas, vários capítulos que foram formatados de forma muito transparente. Quem tem pelo menos dois neurônios pensantes vai conseguir acompanhar meu raciocínio. Desde a década de 70, quando as primeiras COPs lá em Estocolmo, os países desenvolvidos decidiram que queriam fazer dos países subdesenvolvidos, como o Brasil, os seus quintais, as suas reservas. Quem tiver curiosidade, pesquise na internet um documento dos Estados Unidos, que ele é até meio sigiloso, que chama, eu não sou muito bom de inglês, mas Farm His Forest Lá, ou seja, o que o americano pensava no início dos anos 2000? Produção aqui e floresta lá. Então, os países superdesenvolvidos descobriram que poderiam injetar dinheiro nos países pobres, como o Brasil, e manter eles escravizados nas suas florestas, preservando enquanto eles progrediam. E aí criou toda uma narrativa com as ONGs poderosas, como o WWC, Greenpeace e todas as outras que foram criadas ao meio do caminho, e criou-se um grande aparato de ONGs, comunidades internacionais, criou-se o Fundo da Amazônia, que nada mais é do que um perdão dos pecados dos países desenvolvidos. O senhor e a senhora que nos assiste já se questionou por que os países são tão bonzinhos com o Brasil, como Noruega, e X bilhões de emissões de CO2. Então, o Fundo Amazônia é um dos maiores culpados do desequilíbrio climático. E aí, descobriram políticos brasileiros que essa onda da narrativa, da lacração ambiental, de falar que o Brasil vai liderar pelo exemplo, que nós precisamos manter as nossas florestas em pé, era algo muito lucrativo e algo muito bom para a política. E a mídia veio de carona, abriu para o grande público e era uma fonte de dinheiro, porque essas ONGs hoje, essas comunidades internacionais, têm quase que verbas sem limites. Eles têm muito dinheiro e muito poder político. Haja vista que, recentemente, o próprio Flávio Dino, ministro do STF, tentou dar uma olhadinha nas contas das ONGs e logo o governo federal correu lá e blindou, que não pode ver. Em 2023, nós tivemos uma CPI das ONGs que foi aprovado o seu relatório final no Senado, mas que não virou nada. Então, criou-se uma grande teia, um grande emaranhado de interesses internacionais, e aí vem aparecendo no meio desse interesse uma Danone da vida, um Carrefour da vida, que nada mais é do que funcionários da França fazendo aquilo para proteger o seu setor produtivo, e descobriram ao final, e aí a cereja do bolo, que fazendo essa narrativa ambiental, eles conseguiriam ganhar dinheiro, conseguiriam engessar grandes porções de terra no Brasil, principalmente na Amazônia, através de terras indígenas e unidades de conservação ambiental. Mas principalmente eles conseguiriam minar a concorrência do agronegócio no Brasil, e aí eles cooptaram órgãos como o Ministério Público, Federal e Estadual, para trabalhar para essas ONGs, e aí foram criando TAC da carne, moratória da soja, programa de rastreamento bovino, foram boicotando programas e obras como a Ferrogrão, que nada mais é do que uma ferrovia que vai melhorar a qualidade, competitiva da soja, e aí fecha-se todo um cerco em torno do Brasil, visando a soberania, visando as terras do Brasil e visando diminuir a concorrência do agronegócio do Brasil no cenário internacional. Então, é todo um emaranhado que, para isso ter fogo, o combustível desse fogo é justamente manter os brasileiros da Amazônia nesse ar de criminalidade. Então, aqui a gente não tem investimento, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem regularização fundiária das nossas terras, a gente não tem incentivo ao crescimento sustentável, e aí sim, a gente ficando marginalizado, tanto os produtores rurais quanto os moradores das cidades que vivem na pobreza, a gente não tem voz em teoria, e aí sim consegue se emplacar essa narrativa de fazer uma cópia da floresta, falando que a floresta é mais importante do que o ser humano. Então, hoje, o resumo disso tudo, e é onde a gente vem se levantando, é que a gente sente na Amazônia, com muito amargor, com muita tristeza, que para o mundo, o ser humano da Amazônia, os 30 milhões de pessoas que moram aqui, são descartáveis. Se alguém tiver duas opções, ou cortar uma árvore ou me matar, ele vai escolher me matar. A árvore hoje tem muito mais importante do que eu.
É muito triste a gente fazer esse relato e entender como é que todos esses sistemas, todas essas siglas viraram armas retóricas muito fortes na mão dessas ONGs, depois de governos, né, que vêm fazendo esses alinhamentos com essas ONGs. E se a gente faz uma análise bem mais profunda do que esse raso discurso que tem esse lado da situação de ai essa preservação, né, essa preocupação que vem, né, disfarçando aí uma quase que um protecionismo do lado de lá, doutor Vinícius. A gente está falando de uma insegurança social e financeira para o ser humano da Amazônia, que é muito séria. Essa discussão, ela não está nas grandes mesas da COP. Ela não, a gente está falando de inviabilidade financeira para vocês que estão aí trabalhando e de algum momento, de algum modo, sendo limitados. Então, ataque da carne, a moratória da soja. A moratória da soja voltou a ser discutida. Ah, por que que ela voltou a ser discutida? Porque ela tem uma espécie de lista negra que ela inviabiliza o produtor quase que para sempre de vender a sua produção de soja. E isso vai se estender para carne, isso vai se estender para outros. E nós estamos falando disso que, no paralelo, a gente tem uma lei deste tamanho chamada Código Florestal Brasileiro, a mais discutida no Brasil desde a Constituição Federal, tamanha a sua importância, e ela não é respeitada. E ali dentro está posta a necessidade de garantir a viabilidade social e financeira dessas pessoas que ali estão, que estão em regiões, como é o caso da floresta ou da a região da Amazônia. E mais do que isso, a gente pensar no bioma amazônico, só se pode produzir em 20% da sua propriedade, preservar os outros 80%. E isso, governo nenhum entende e não fecha essa conta para qualquer produtor que seja. Então, quer dizer, como é que ficam as pessoas que aí estão diante dessa imposição, quase uma imposição, dessa inviabilidade financeira e social? Doutor Vinícius, o que que o senhor viu acontecer com as populações dessa região nos últimos anos?
Nós fomos esquecidos, nós fomos deixados de lado. E aqui eu não falo só os produtores rurais, os moradores. Rio Branco, e dos interiores são esquecidos. Hoje nós temos, por exemplo, no estado do Pará, um governador que, por conta dessa política ambientalista que ele defendeu, ele tem uma projeção internacional muito grande. Ele já é cotado, eu vi hoje, uma pesquisa presidenciável, que ele já tem ali 1,2%. Isso não é o que ele tem feito no Pará, isso é o que ele tem vendido mundo afora, porque na outra ponta ele encontra hoje uma rejeição muito grande no seu estado, porque ele esqueceu da política interna. Então aqui, cara, vamos fazer até um desafio, vamos guardar essa fala que eu vou fazer a seguir, para quando acabar a COP, eu quero que você coloque, porque eu vou dar um dividende aqui. Essa COP30, que vai acontecer entre 10 e 21 de novembro de 2025 lá em Belém, ela vai acontecer o seguinte: líderes internacionais vão vir para Belém, um grande número de lacradores, as gretas, aquela galerinha vai vir para Belém. A população de Belém, que vive na miséria, vive no esgoto a céu aberto, vai ser esquecida. Inclusive, o governador já decretou feriado, na cidade, para que ninguém saia às ruas, para que o trânsito fique livre. A população de Belém vai ser tratada como bichos em zoológicos. As pessoas, os intelectuais, mundo afora, vão vir ao dar uma olhadinha naquelas pessoas. O evento da COP vai ser um evento controlado, um balézinho ensaiado, um evento cinematográfico, com seus pavilhões em anexo, todo mundo falando que tem que salvar a Amazônia, salvar o Brasil, criminalizando o agronegócio, e no final, governantes como a Marina Silva, Lula, o governador Helder Barbalho, vão pedir alguns trilhões da comunidade internacional, e aí todo mundo vai embora feliz nos seus jatinhos e nós vamos ficar aqui criminalizados sem ter nenhum direito, nenhuma vantagem respeitadas enquanto produtores rurais e brasileiros da COP. E a cereja do bolo também da COP é que eu lhe garanto que nela não vai ser resolvido nada, não vai se chegar a nenhum acordo, os Estados Unidos não vai querer discutir, muitos países vão seguir os Estados Unidos, chefiado por Trump, o Milei vai ficar zangado lá, e essa narrativa enferrujada da Marina Silva, do Eduardo Barbari e do Lula vai cair no esquecimento e vai começar a ser tratado como chacota, e Belém vai passar uma das maiores vergonhas que já passou na sua vida por conta da sua pouca infraestrutura. Mostra esse vídeo depois de acabar a COP e vamos conferir o que foi na COP e o que eu estou prevendo que vai acontecer.
O senhor sabe que o lugar que eu mais tinha vontade de conhecer no Brasil era o estado do Pará. E Belém especificamente. E eu fiz isso no final do ano passado. E realmente, eu já sabia qual era mais ou menos a situação de Belém, mas de fato ela surpreende pela importância histórica que tem, pelos grandes monumentos, pelas igrejas maravilhosas, pela população completamente acolhedora, por uma população que está muito disposta a receber os turistas e ali abraça as pessoas e conta com muito orgulho a história de Belém. Fora a questão da fé, né? O Círio de Nazaré é um patrimônio do Brasil, o que acontece ali é fora do comum. Mas de fato, essa falta de estrutura, ela também salta aos olhos quando a gente vai ali de um ponto para outro em Belém. E tem muitas placas já, né, na capital paraense, doutor Vinícius. Aqui vamos sediar a COP, então Belém está melhorando para receber a COP. Mas, ora, como é que a gente não pensou em melhorar Belém para os próprios paraenses antes de receber a COP? Por que
Não,
raios a gente tem que receber essa gente para melhorar uma capital tão importante de um estado que é fundamental para esse país, doutor Vinícius?
eles estão criando um parque que vai ser a sede da COP, onde era um aeroclube do lado do aeroporto lá em Belém, cercado de grade, e aquilo ali você pode ter certeza que não vai ser qualquer paraense que vai conseguir entrar ali. Para você que não conhece Belém, hoje nas redes sociais a gente vê muitos vídeos de turistas que vão até Belém e acaba descobrindo a Belém de verdade. Recentemente eu vi um casal, acho que do de São Paulo, até de forma desrespeitosa com Belém, porque o belenense, morador de Belém, não tem culpa da precariedade da cidade. Mas quem não conhece Belém, é algo que no centro da cidade, infelizmente, você vai ver esgoto a céu aberto com fezes nas calçadas, no esgoto a céu aberto, urubu, falta de lixo. Belém, recentemente, passou um problema sério com recolhimento de lixo, um aterro sanitário, um lixão lá a céu aberto. Então, não tem uma mínima infraestrutura. Mas, como eu disse, tudo isso faz parte desse pacote. Não é interessante para a narrativa que os amazônidas prosperem. Porque se a COP vier aqui e nós estivermos todos prosperando, todo mundo documentado, todo mundo respeitado, a população de Belém e dos outros grandes centros respeitados, com a economia em ordem, os índices de desenvolvimento rural humano em ordem. O que que eles vão inventar? Eles não têm que inventar. Então, o povo da Amazônia, ele tem que ser colocado para que essa narrativa feche, tem que ser colocado como uma mordaça. E esse esquecimento, essa marginalização é o que traz essa mordaça, que aí a gente consegue, eles conseguem fazer um evento como a COP, trazer as pessoas, os pseudos intelectuais, os pseudos salvadores da Amazônia e do planeta, que é o mesmo que jogou tinta no quadro de Darwin, que faz aquelas palhaçadas mundo afora aí, que são os salvadores, os intelectuais, e a gente tem que ser aqui pessoas abandonadas, indígenas desrespeitados e violados, caladinho no nosso canto, aceitando tudo. Mas eu acho que está na hora do jogo mudar e a gente, enquanto Amazônia, mostrar que aqui é a nossa casa, aqui não é o quintal de ninguém. Se eles querem florestas, que vão reflorestar deles, porque lá na Europa, eu não conheço, mas lá na Europa, a coisa mais difícil a gente vê é uma floresta, pelo que eu vejo nas imagens de satélite. Então, se essa turma quer tanto árvore, por que não planta lá na casa deles, lá onde eles moram?
O senhor tem toda a razão. E para quem já teve lá, vai saber que é difícil mesmo achar uma árvore, que dirá uma floresta. Agora, doutor Vinícius, o senhor cita muito essa questão do índice de desenvolvimento humano. Se a gente faz um recorte de municípios que se desenvolveram em torno do agronegócio, a gente está falando de grandes mudanças, né? A própria cultura da soja, ou a cultura do milho, ou enfim, aquilo que vem na sequência, ela tem um papel social que é fundamental. A gente está falando de interiorização de populações, de avanço na saúde, na tecnologia, na economia. Então, esses municípios que em torno do agronegócio se desenvolveram, eles têm alguns dos melhores índices de desenvolvimento humano do Brasil. E de fato, se a gente olha para a Amazônia, a gente poderia ter um salto nesses números caso a população fosse olhada de forma diferente. O quanto disso está se aproximando dessas pessoas, doutor Vinícius? Nós estamos conseguindo fazer com que esse jogo mude, com que os amazônidas tenham mais voz nessas discussões. O quanto disso está se aproximando ou ainda é uma realidade muito distante para a população da Amazônia viver dias melhores, dias mais prósperos e de mais segurança, de todos os gêneros, social, financeira, alimentar e tudo mais?
Eu vejo assim que ainda está um pouco distante, até mesmo pelo tamanho territorial da Amazônia. Vamos pegar o estado que eu moro, que é o estado do Pará. Se você for na capital, eu vou muito na capital, eu pego ali um taxista, um Uber ali, ele pergunta onde é que você mora. Eu falo, ah, eu moro em Canã dos Carajás. Muitos deles não sabem onde que é, não sabem Canã dos Carajás é no Pará, porque ali nós estamos a quase 1.000 quilômetros da capital. Então, se você pegar ali o sul do Pará, que é onde eu moro, não tem nada a ver com o sudeste do Pará, não tem nada a ver com Belém, são realidades completamente diferentes. Então, tudo que nós estamos falando aqui, que a gente sofre, que a gente passa esses percalços dentro do agro, lá ali no sul do Pará, o pessoal de Belém, o morador de Belém, que é o paraense nato mesmo, ele não sabe que isso acontece. Quando você pergunta lá, o que que você acha do agronegócio, da pecuária, eles ainda estão muito contaminados com essa narrativa que é muito forte lá na capital. Não, é um
Sério
bando de
isso?
bandido, é um bando de criminoso. Então, um dos trabalhos que a nossa associação vem fazendo é justamente mostrar isso, que nós, produtores rurais do estado do Pará e na Amazônia, estamos abandonados da mesma forma que eles. Nós somos tão vítima quanto eles, nós não somos os vilões. Os vilões são outros, que nós temos que nos unir, população da cidade, do campo, para mudar essa realidade. E a gente entende que a mudança de realidade passa obrigatoriamente pelo executivo, pelo legislativo, para que a gente tenha políticos mais comprometidos, porque querendo ou não, tudo passa pela política, pelas assembleias legislativas, pelo Congresso, e hoje a gente vê que o agro tem muita pouca voz, e os poucos que têm acabam sendo abafados, porque as ONGs e essas narrativas têm muito poder político, muito lobby, e aí eles ganham justamente pela quantidade, não pela qualidade.
Doutor Vinícius, quando a gente pensa na Apria, ela é composta por produtores apenas paraenses ou mais estados englobam hoje os produtores rurais independentes da Amazônia nessa associação?
Todos os estados. É, como ela nasceu no Pará, ela tem mais produtores de lá, mas hoje nós temos Tocantins, Rondônia, Roraima, Acre, Manaus, Mato Grosso. Então hoje eu fico muito feliz que produtores de outros estados começaram a montar os seus grupos de WhatsApp, Apra Rondônia, Apra Mato Grosso.
Que
Então
especial, sim.
de vez em quando eu caio num grupo lá, já tem 500 produtores rurais, que eu vou ver assim que eles me colocaram, é um grupo da Apra lá de Rondônia. Aí, de vez em quando, coloca
Sim.
no outro, ó, isso aqui é o grupo da APRA, então, assim, são... E a gente deixa muito à vontade, até para uma proteção minha, pessoal, para que pessoas não venham dizer que eu estou fazendo isso por dinheiro ou por interesse político, não. Eu deixo a administração de forma muito leve. Aqui, por exemplo, eu estou como presidente porque, pelo Código Civil, na Constituição da Associação, a gente tem que ter um nome lá. Mas as decisões são tomadas sempre em conjunto. Nós temos um grupo que é o Conselho, que são mais ou menos 30 pessoas de vários estados da Amazônia, de todos os estados da Amazônia, que a gente decide as nossas ações. E aí nós temos grupos com 1.000 produtores rurais, que é o grupo dos associados. Então, todas as ações mais determinantes, um deles, você inclusive está lá, você vê muito isso, a gente é decidido de forma democrática. Então, vai decidir uma contratação de uma empresa ou uma ação judicial, alguma coisa. É mediante voto e enquete nesses grupos que hoje a gente tem que usar essas ferramentas. Então, não tem um dono, não tem um protagonismo de uma pessoa só. Não, é um grupo independente. Ali é a maioria que vai decidir sempre.
Doutor Vinícius, quando a gente pensa, né, nessa organização, a gente já pensa imediatamente na condição da COP do Agro. Está previsto para acontecer antes da COP30 a COP do Agro. Eu quero entender do senhor como é que estão os preparativos para isso, o que que isso vai trazer de discussão e, mais do que isso, como isso vai servir de ferramenta para possivelmente abrir espaço nas mesas da COP para que se discuta o setor produtivo na Amazônia nesse evento que acontece o ano que vem em Belém, esse ano em Belém.
A COP30 do Agro vai ser em Marabá nos dias 3 e 4 de outubro, pouco mais de 30 dias antes da COP30. E aqui a gente deixa claro que é um movimento, um evento que a gente está fazendo, que não é para contrapor, não é para concorrer, competir, contestar com a COP30 em Belém. É um evento paralelo, a gente pode falar que até é satélite em soma com a COP30. O governador Helder vai ser convidado, os ministros de Estado vão ser convidados. Essa turminha de fora, essas ONGs, esses presidentes de outros países, a gente prefere não convidar, porque aqui a gente quer justamente manter a nossa soberania. Então, do mesmo jeito que
Certo.
estiver tendo uma reunião lá dos Estados Unidos para decidir a questão dos Estados Unidos e eu chegar lá querer dar pitaco, eles vão correr comigo. Então, essa turminha aí não é bem-vinda, não. Mas os nossos governantes, os nossos deputados, parlamentares, secretários, ministros, vão ser todos convidados. E sabendo que a COP30 em Belém vai ser um evento já ensaiado, com começo, meio e fim, com os documentos, as decisões já determinadas, e que o agro não vai ter vez, e os poucos representantes do agro que lá estarão, que a gente já sabe quem ou pouco ou nada farão em nossa defesa, aí sim nós vamos fazer a COP30 do agro, mostrando os nossos números, mostrando com provas, documentos, toda a nossa realidade, colhendo os depoimentos, os nossos palestrantes lá. Vão ser, em sua grande maioria, os próprios produtores rurais. Eu não quero, não preciso trazer especialistas e pseudos intelectuais, sendo que eu tenho na própria associação os maiores especialistas de Amazônia, que são os produtores rurais. Então,
Exato.
vamos trazer, sim, cientistas para nos dar um norte, conforme a ciência, a verdade da ciência, mas os grandes protagonistas da COP30 em Belém serão os indígenas de verdade, os produtores rurais da Amazônia e a população da cidade que é marginalizada. Esses sim que serão os nossos palestrantes, as pessoas que vão ter que ser ouvidas, e aí sim a gente vai reduzir tudo a termo, tudo num documento, uma carta da COP30 do Agro e encaminhar para Belém na COP30, na esperança de que aquele documento possa ser lido ou pelo menos considerado nas discussões que vão acontecer na capital.
Sem dúvida, isso tem que acontecer. O senhor sabe que tem aqui uma força de comunicação. E eu quero, para concluir, para caminhar, para concluir nossa conversa, né, doutor Vinícius, fazer um balanço de como foi o final do seu 2024, quando o assunto é ampliar o espaço desses profissionais, desses produtores e da própria Amazônia nas discussões em Brasília, no Congresso Nacional. O senhor também tem esse objetivo de que é de mudar o espaço que se tem lá, tanto no Senado quanto no, na Câmara dos Deputados, e entre os parlamentares, trazer mais informação sobre os seres humanos da Amazônia. Vai muito além do que falar da Amazônia, porque lá já tem muita gente falando sobre isso, embora algumas abobrinhas, mas tem muita gente falando sobre a Amazônia e quase ninguém falando sobre os amazônidas. É um objetivo forte e grande também para esses próximos meses ampliar esse espaço em Brasília, né?
Isso, nós tivemos lá no início de dezembro e fomos, para espanto nosso, recebidos em Brasília como nunca foi. Tem 20 anos de corredores de congresso, estava junto com o Marcelo Norquei, que é o nosso conselheiro, que você até conversou com ele, e a gente tem uma certa experiência com Brasília, mas agora em nome da Ápria, eu confesso que nunca fui tão bem recebido pelos parlamentares que vestem a camisa, e aqui eu seria injusto se eu não citasse alguns, como o senador Zé Pidequinha Marinho, o deputado Pedro Lupion e tantos outros que nos receberam lá. E a gente sente muito isso. Você pega uma frente parlamentar da agricultura ali e eles têm vontade de ajudar, mas não conhecem. Então, hoje, muitos desses deputados federais e senadores entram em contato com a gente para procurar entender. Por quê? Só chegou para eles até agora uma versão, um lado da moeda. Agora que eles estão começando a ter acesso a outro lado. E aí, hoje, o que a gente precisa, e a gente sempre convida o produtor rural da Amazônia que venha fazer parte da nossa associação, que somente com uma associação com um grande número de pessoas, o que significa um grande número de votos, que aí sim nós vamos chamar a atenção dessas pessoas. Meia dúzia de gato pingado, nós temos aí dezenas de associações que já são assim e que não viram nada, né? Então, mas hoje a gente tem visto um engajamento grande de alguns parlamentares, mas o problema é que, como eu disse, eles ganham pela quantidade. Se você for pegar todos os parlamentares da Amazônia como um todo, só o estado de São Paulo tem mais. Então, a gente tem que justamente conscientizar os parlamentares de fora da Amazônia, juntamente com os daqui, para a gente consiga fazer alguns entendimentos, algumas melhorias da lei e algumas blindagens contra essas arbitrariedades que a gente tem sofrido aqui.
Bom, doutor Vinícius, de novo, né? É um privilégio poder ouvir pessoas que conhecem do que falam. Então, nós não podemos mais permitir que pessoas falem por vocês. E é isso que eu venho falando sempre, desde a primeira vez que eu entrevistei o senhor. E toda essa história, né, do senhor estar no Notícias Agrícolas começou com questões indígenas, né? O senhor foi ali nos atualizando sobre algumas questões indígenas e que também é uma ferida ali, né? Por quê? Por conta de toda essa história. Então, quero muito lhe agradecer por dividir conosco esse histórico dos produtores rurais amazônidas. Eu me coloco à disposição de vocês mais uma vez para continuarmos comunicando sobre esses profissionais. Isso é fundamental que aconteça. A gente não pode mais permitir que um fale pelo outro. Essa soberania que o senhor defende, ela é fundamental para o bom desenvolvimento do Brasil, mas principalmente para o desenvolvimento dessas sociedades que a gente acabou de citar, dessas populações que a gente acabou de citar. Então, obrigada mais uma vez por dividir conosco esse histórico e esses objetivos, essas metas, aquilo que está no horizonte da Ápria, porque é só dessa forma, é só se posicionando que os resultados vêm e virão. E eu certamente vou estar aqui nessa bancada para a gente continuar fazendo esse registro. Então, quero muito lhe agradecer mais uma vez e garantir que as portas aqui do Notícias Agrícolas estarão sempre abertas para o senhor e para todos os produtores amazônidas. Muito obrigada.
Agora vocês entenderam por que a nossa Carla é a nossa madrinha da Copa Feira do Agro, né? Ela veste a camisa. Precisamos de mais notícias agrícolas, mais Carlas pelo Brasil que queiram saber a verdade. Aqui a gente tem tranquilidade. Tudo que a gente falou aqui, por mais que contrarie algumas pessoas, que deixe algumas pessoas magoadinhas, aqui tudo a gente está falando baseado em fatos, seja jurídico, seja documental, seja científico. Aqui não tem ninguém inventando, ninguém criando narrativa só para fazer lacração. Então é importante que canais como o de vocês aqui tragam mais essas verdades e alguém que tiver dúvida, algum brasileiro que ficar na dúvida sobre tudo que eu falei aqui, primeiro, dê um Google, consulte as fontes, sempre que ouvir falar sobre a Amazônia na grande mídia, veja quem está falando, qual que é a fonte que está sendo utilizada, qual que é o pesquisador, a pessoa, vocês vão ver, muitos deles têm vinculação às ONGs, e se realmente tiver dúvida, dê um pulinho aqui na Amazônia e conheça a Amazônia de verdade. Você pode ter certeza que vocês vão voltar com uma conscientização, um pensamento muito diferente com relação à Amazônia. Então, eu falo que compensa. A Amazônia é muito bonita, tem muitas belezas naturais, muitos locais bacanas de viajar, muita cultura, muita culinária. Então, tira um tempinho e visite a nossa Amazônia. Você vai ver muita coisa bonita, mas também muito desrespeito, muito abandono. Mas com certeza você vai ver muita produção agrícola e muita floresta. E aqui alguns números que é importante deixar aqui. Hoje, o Pará, por exemplo, representa 8% do PIB do agronegócio no Brasil. E o Pará possui também 75% da sua floresta preservada. Então, podem ter certeza e concluir que o problema não é ambiental. A floresta aqui está preservada, não está acabando. O problema é outro, o interesse é outro, que não é o ambiental e o indígena. Mas eu agradeço e nos colocamos aqui à disposição para sempre que preciso for, a gente vir aqui trazer essa interação e essa verdade amazônica.
Obrigada, doutor Vinícius. É um privilégio estar com o senhor sempre. Mande um abraço meu para todos os integrantes da APRA. Eu estou sempre ali no grupo também, acompanhando todas as ações. Vocês sabem que podem contar comigo. Obrigada, um abração para o senhor e até a próxima.
Um abraço, até a próxima.
Até a próxima. Vocês ouviram esses números que o doutor Vinícius falou? 8% do PIB, 75% da sua floresta preservada. Se a gente olhar para os agricultores franceses que estão com os tratores na rua achando ruim do acordo União Europeia-Mercosul, por quê? Porque é uma enxurrada de produtos do Mercosul que vão entrar lá com mais competitividade e sustentáveis, porque nós estamos falando só do Pará, com 75% da sua floresta preservada. O PIB do agronegócio francês não chega a este índice na economia da França, que é uma das economias mais importantes ali da União Europeia. E aí, 75% de floresta, não vamos nem fazer essa comparação para o Macron não ficar com vergonha de vir até aqui e tirar foto, né? Aquelas fotos conceituais que ele gosta de tirar, olhando para cima, umas árvores maravilhosas, que nem sabe nem o nome daquilo. E aí, para ele não ficar com vergonha, a gente não vai fazer essa comparação. Macron não sabe nem onde fica a floresta amazônica, mas quer dizer para nós como é que nós temos que cuidar dela. Agora, ele quer saber como é que a gente tem que cuidar? Tem que ouvir o doutor Vinícius Borba, tem que ouvir o produtor Amazônida, tem que ouvir os indígenas que estão lá à mercê da própria sorte. Ai, a gente não pode. Vocês sabem se eles querem viver daquela forma? Vocês já sentaram para conversar com o povo indígena? Vocês já sentaram para entender o que eles querem, para saber deles o que eles querem? A gente não consegue ouvir mais as pessoas, porque a gente precisa antes lacrar, a gente precisa postar, a gente precisa estar no ar, a gente precisa ter engajamento. Ah, faça-me o favor, vá conhecer o Brasil. Depois que você conhecer, aí fale sobre o que você sabe. É isso que a gente quer fazer aqui. E por isso eu vou continuar defendendo sempre que a gente trabalhe nesse discurso a favor dos amazônidas, sejam produtores rurais ou não, porque ninguém conhece mais a Amazônia do que essas pessoas. Então não me venha a instituição lá do outro lado do mundo dizer que sabe como é que não sabe nada. Bom, senhoras e senhores, conversa de cerca é a gente vai tratando assim, é prosa, né? Mais prosa do que entrevista, eu sempre falo isso. Entrevista a gente vai fazer nos nossos outros blocos, mas o conversa de cerca tá no ar toda quarta-feira, agora a partir das 2 da tarde, aqui no Notícias Agrícolas. Se você tá chegando agora, já já o episódio está na íntegra disponível para você, e todos os episódios estão em todas as plataformas de áudio e também aqui no nosso Notícias Agrícolas para você ver e rever quantas vezes quiser. Quarta-feira que vem a gente está de volta. Até semana que vem.